baby squirrel use a sexy... 3, 2, 1... Dá um... Uau! Daquele jeito. Ha! I gotta tell you a little something about yourself. Marquito, eu tô acompanhando aqui. Eu tava assistindo agora Oats Studio, que é uma nova série da Netflix, paga nós, de, vamos dizer, meio Black Mirror, assim, sabe?
Como é que chama? Oats, o quê?
Oats, de aveia em inglês, O-A-T-S.
Ah, tá.
Studio. É o estúdio, se eu entendi direito, pelo menos, é o estúdio do Neil Blomkamp, que é o diretor lá de Chappie, de Distrito
9.
Distrito 8, Distrito 9, de uma porrada de filme bacana aí, mas nessa pegada aí futurista, enfim, desigualdade social, caceta 4. Enfim, cara, tem bastante, tem umas coisas meio estranhas, mas tem umas coisas bem legais. Você acha que com o fenômeno Round 6 Squid Game, a Netflix tá retomando finalmente? Voltando pra luz? Você acha que agora vai? Você acha que
vai, viu? Sabe por que eu acho que vai? Que além do Round 6, a gente teve uma série muito boa também. Ninguém falou muito, que eu falei pra vocês de que é o A Missa da Meia-Noite. Fez bastante sucesso até.
Eu comecei, mas mata gato, velho. Vai tomar no cu. Pra que matar os gatos, velho? Vai se fuder. Mata gente. Gente não presta. Deixa os gatos, mano.
Mas aí, que mais que eu ia falar? Era de Stranger Things também, que tá vindo aí ano que vem. Cobra Kai vai ter a quarta temporada agora, no dia 31 de dezembro. Então Sim. Tá vindo esse tanto de coisa legal, né, pra Netflix de volta. Porque questão de streaming, realmente, tem alguns que você deixa de assinar. A Netflix é um que eu nem cogito deixar, porque é o que tem ali, tem, assim, mais opção, na minha opinião. É o que mais tem opção de variedade de estilo. Se eu quero ver terror, tem. Se eu quero ver ação, tem. Se eu quero ver anime, tem. Se eu quero ver desenho, tem. Se eu quero só sentar e assistir uma série sitcom qualquer ali, tem também. Então, porque o HBO vem firme também, né? É a segunda que eu mais estou usando, né? É o HBO hoje. Mas acho que a Netflix sim tá retomando ali o mercado que começou sendo dela.
Não, e eu falo isso, mas também eu fico num fogo do rabo do caralho, porque eu começo a assistir coisa em uma plataforma, aí paro, vou pra outra, aí paro, vou pra outra, e nunca termino de um e nem o de outro. Tipo, na Disney eu tava assistindo o Star Wars anime lá, esqueci o nome desse, da série lá.
Ah, já saiu?
E aí, saiu, e é, inclusive tem uns episódios, tem uns bem mal menos, tipo um que o Jedi vira... Sei lá, ele monta uma banda, achei meio bosta isso. Mas tem um outro episódio que é muito, muito bacana, o estilo da animação e as lutas, enfim. Que é uma mais no estilo samurai antigo, assim, realmente bem bacana mesmo. O próprio What If, eu não assisti ainda o último episódio, que é o do Ultron. Falta só esse, e falaram que tá muito bom. Deixa eu ver. Da Amazon, eu terminei, né, recentemente aí Mr. Robot, né, a última temporada. Que inclusive tem cash aí, vai sair ter. Cash. Vai tá tendo. Ó, que belezinha. Mas aí também eu não engatei mais nada ali. Eu sei que tem umas coisinhas na fila ali pra assistir. Nossa, enfim. Eu tô assistindo Stargirl no HBO, eu recomecei, porque eu tinha começado e parei a assistir o Patrulha do Destino também, que é bem legal a série, mas parei também, voltei agora. Aí junta com os animes, aí junta com a porra toda, eu preciso de um dia de 48 horas.
Um negócio que eu não tô... Um dos streams que você falou do Amazon Prime é o que eu menos tô abrindo.
Qual? Assim, qual?
O Prime, Amazon Prime.
O Prime
não tem, assim, eu gosto de The Boys, eu gosto de Invencível, eu gosto de Dom, mas não tem ainda nenhuma outra temporada, nada legal. Assisti uns dois filmes deles, mas mais do que isso, nada me agrada muito.
E de Batatinha, você gosta?
Batatinha?
É que eu lembrei do Bolsa, mano. Eu vou te mandar isso, você vai entender essa referência. Essa referência é apenas para maiores. Maiores de 30. Eu vou te mandar esse vídeo do Bolsa que é sensacional. Enfim, estamos começando mais um Coqueiro News, rapaz. E estamos eu aqui, Robson P. E ele, o rapaz que gosta, não gosta de batatinha não, ele gosta de pão de queijo, Marquito.
Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você estiver ouvindo isso aí, pão de queijo, melhor que batatinha frita, 1, 2, 3.
Não,
tinha que ser porra, nem... pão de queijinho no forno, 3, 2, 1. Uai.
Então, bora pras notícias, que hoje tá recheado aqui.
Hoje tem.
Começando aqui, Marquito, eu tô passando as notícias, tô vendo Dua Lipa, o terror da pisadinha, eu prefiro não clicar nessa porra. Cara, o que vocês ficam fazendo aqui no nosso Discord, mano?
Então,
carai, que bizarro, mas tudo bem. Notícia aqui do Jovem Nerd, do site do Jovem Nerd. Guardiões da Galáxia Volume 3 terá Will Poulter como Adam Warlock. Rapaz, sim. Isso né, é rumor ainda, né?
Não. Ah, depois eu mandei a notícia que foi confirmado. O James Gunn confirmou.
Ah, eu não cheguei nela. Então, opa, belezinha.
É um tweet do James Gunn já confirmando ele.
Ah, que maravilha, rapaz. Pra quem não sabe, Will Poulter aí, ele, o menino fez aquele... como é que é daquele do labirinto lá? Rapaz.
O Maze Runner.
Ele fez exatamente.
O Bandersnatch do Black Beaver lá.
Bandersnatch também.
Não, ele tá em muita coisa.
Ele é um cara que ele tem aquela sobrancelha meio tipo. Sei lá, The Rock.
Assim, né?
The Rock indagando, sabe? Aquela sobrancelha. Enfim, ele tem uma sobrancelha mega arqueada, ele é meio. Sardento, meio ruivo, assim, então ele já é um cara bem diferente. E o Adam Warlock é o Jesus da Marvel, mano. Então, sei lá, vamos ter um Jesus aí com a sombrancelha do The Rock. O que você acha, Marquito? O que você tá achando?
Eu não sei se eu acho legal. Ele parece ser muito novinho. Parece que ele é muito novo sempre. Desde que ele é criança, ele parece criança. Mas ele fez Midsommar, eu não vi ainda Midsommar, todo mundo que é fã de horror,
é muito bom.
Todo mundo fala muito
Não, eu vou me corrigir. É bom. Porque eu fui no trem do hype, né? Porque depois do Hereditário, você fica, caralho, Midsommar vai ser foda e tal. Não chega no nível do Hereditário, tá? Eu já vou avisando. Mas é bom, é um filme bom, sim.
Tá certo.
Bacana. Aquela sua tia que fala que é bruxa, tá ligado? Ah, é só bruxa. Só porque tem uns gnomos que ela usava lá quando ela fumava maconha, tinha 18
caralho.
Anos e tal.
Foi muito específico.
Muito. Beijo, tia. Então, enfim, é essa pegada aí do Midsommar. Mas, voltando... Ao nosso amigo aqui do Poulter. Will Poulter. Enfim, cara, eu também achei meio estranha a decisão, porque assim, o Adam Warlock, ele me parece, primeiro, ser um cara mais velho. Ele é um cara mega overpower, então ele seria tipo quase uma versão mega blaster motherfucker do Superman, entendeu? Então. Sei lá, um menino mirradinho com a sobrancelha do The Rock não me passou muita confiança. Não. Mas sei lá, ele é um bom ator, não é ruim não.
Sim.
Pode surpreender aí, né? Quem sabe? quem sabe. Tá esperando aí pelo Guardiões Volume 3?
Ah, eu tô. Eu gostei dos dois primeiros, eu amo Guardiões. Pra mim é a melhor subsérie ali da Marvel, pra mim é a melhor. De filmes separados, assim, junto com os do Capitão América, mas que já acabaram, né? Mas os dois Guardiões são meus filmes preferidos do MCU. Muito bom.
Uma notícia triste é que esse vai ser o último Guardiões da Galáxia sob roteiro e direção do James Gunn. James Gunn, enfim, ele vai fazer outras coisas. Muito provavelmente ele vai fazer outras coisas na Marvel, mas
sim,
especificamente com Guardiões da Galáxia, esse será o último. O filme tá marcado aí pra maio de 2023, rapaz.
Então, ele já botou até data, né? Ele falou que vai ser, tipo, acho que 5 de maio de 2023. Ele falou.
Logo mais, eu falei. Logo mais é uma porra, né?
Dois anos.
tem chão pra caceta, mas tá valendo. Dá pro menino tomar uns Danone e ficar grandão.
Dá, ele aprende com o Wolverine lá.
Pronto. Aí, ó, que maravilha. Próxima notícia aqui. GeForce Now. Chega ao Brasil nesta quinta-feira, também conhecida como o dia desta gravação, dia 14, e sim, terá plano grátis. Uhum. Ou seja, calma, segurem aí, piratas. Segura seu papagaio, seu tapa-olho. Calma. Notícia do The Enemy aí, pra nós que tá duro, que tá lascado. Enfim. Cara, eu vou ser bem sincero, assim. Eu não vim acompanhando nada, nenhuma notícia do GeForce Now.
Eu sei bastante. Eu assinei há muito tempo. É que assim, ó, o GeForce Now, ele é o que o xCloud começou agora, mas o GeForce Now já tem há mais tempo. Só que só tinha servidor nos Estados Unidos, aí lançou agora os servidores no Brasil. O plano de lá dos Estados Unidos era 10 dólares, né, o mensal, ou 100 dólares o anual. E era muito bom, eu gostava bastante. Porém, ele tinha uma diferença da xCloud. Pra quem já conhece a xCloud, é o streaming de jogos, né, pela nuvem e tal. Chegou no Brasil mês passado, se não me engano, e fez muito sucesso. E fez muito sucesso por quê? Porque tem muito jogo grátis, né? Porque você paga pra usar a plataforma, e com isso você ganha todos os jogos que estão no Game Pass pra você jogar. No GeForce Now não tem isso. Você paga só pra usar e você tem que comprar o jogo. Por exemplo, você tem lá o The Witcher 3 na sua Steam. Se você pode rodar ele usando o GeForce Now no seu celular. Mas se você não tiver o The Witcher 3 e tiver só o GeForce Now, você não ganha, você não pode jogar o The Witcher 3. Só se você tiver ele, ou acho que eu sei que ela tem link com a Steam, eu não sei se tem com a Epic, com as outras plataformas. Mas a galera tá criticando muito a GeForce Now do Brasil, porque o que acontece? Nos Estados Unidos, quando você faz o plano lá, ou então tipo, você quer testar de graça, você tem uma hora de sessão. Você pode jogar por uma hora sem pagar nada. Sessões de uma hora. Parou, depois volta de novo. Aqui no Brasil ficou em meia hora só, e as filas estão tipo, gigantescas para você poder entrar, porque tem fila de espera. E o plano mensal é R$45 por mês. E assim, o pessoal não tá gostando tanto, porque também chegou junto com o xCloud, né, que é muito mais acessível, que é o primeiro mês do xCloud é R$5, você tem acesso a mais de 100 jogos. Então é um negócio que eu prefiro o xCloud. Eu tenho o GeForce Now e tenho o xCloud. Eu prefiro o xCloud. Até parei de assinar o GeForce Now, o americano que eu tinha, pra ver se eu assinava o brasileiro, mas acho que eu nem vou assinar também. E esse negócio de meia hora só é bem ruim. Ah lá, aqui ó, na notícia fala: compatível com mais de 1000 jogos, GeForce Now permite que os usuários possam jogar os seus games de PC no Steam, Epic Games e Ubisoft Connect em qualquer PC, tablet, smartphone conectado via nuvem. Então é o que eu te falei. Então você só pode jogar os jogos que você já tem comprado, diferente do xCloud, que você pode usar a biblioteca do Game Pass.
Aí pra nós que é duro, não anima. Aí a gente quer o quê? A gente quer no esquema do xCloud, a gente quer pagar 5, o né? jogo. É tipo, o xCloud é tipo seu vizinho, né? Quando eu era moleque, era sempre assim, era o brother da escola, era o vizinho que você pegava o jogo, ele pegava o teu, tal, não sei o quê. Eu tinha um mega xCloud que chamava Meu Bairro, Minha Quebrada.
ô Rob, só fazendo um jabá gratuito aqui pra Microsoft paga nós. Hoje eu tava aqui, eu tinha 15 minutos no computador. Eu acabei de fazer uma coisa no computador aqui, precisava esperar mais 15 minutos pra sair de casa, falei assim, ó, não dá tempo de iniciar um jogo grande, não dá tempo de jogar uma partida de Warzone, não dá tempo de fazer nada. vou entrar aqui no aplicativo do Xbox Game Pass no PC e vou tentar jogar alguma coisa na nuvem. E eu abri no PC e joguei, tipo, eu não tinha baixado o Killer Instinct e comecei a jogar o Killer Instinct do nada, assim, na nuvem. E o jogo rodou perfeito aqui, eu jogando, e nunca tinha jogado o Killer Instinct novo.
É
muito foda, muito bom isso. Achei coisa de outro, parecia que eu tava no futuro.
É, o Marinaldo falou esses dias que o xCloud é compatível com o Fire TV. Eu vou comprar um controlezinho do Xbox e vou baixar ele aqui no meu Fire TV, bicho.
Eu acho aí, que como que o, top. Se o Fire TV for compatível com o controle do PS4, acho que dá pra você usar.
É, não, dá, o Marinaldo falou. Inclusive, quando eu tava jogando no celular, eu tava jogando também com o controle do PS4.
Então, dá. Mano, a Microsoft ela é muito inclusiva. Ela não restringe as paradas dela. Tipo assim, se fosse não. A Nintendo, por exemplo, você só ia poder jogar com o controle da Nintendo que custa R$450.
É, não. É, com certeza. A Nintendo, isso é louco. Enfim.
Nintendo, não paga mais não que nós pirateia, eu sei.
Então, assim, ó, se a GeForce quiser pagar a gente faz propaganda. Se não, gente, vai pra xCloud que é melhor, tá bom? Beijo, GeForce. As placas de vocês são lindas, mas esse serviço aí não agradou muito, não. Enfim, né, meia hora é meio zoado, não curti. É. E essa parada também de você tem que ter o jogo.
Tem que ter o jogo, né? Foda isso.
Achei meio bosta. Assim, eu tenho até bastante jogo da Ubi, tenho bastante jogo na Steam, na Epic, mas eu tenho o quê? O jogo gratuito que vem, né, então, mano?
Mano, você quer ligar o bagulho igual, por exemplo, sabe que jogo tem no, né, no xCloud, pra você jogar hoje, se você quiser? O Back 4 Blood, o jogo lançou ontem. Você já pode jogar ele hoje.
Yeah.
De graça.
Isso é doido. Vai ter o BF, né, cara? Vai ter o BF.
É, tem todos os Battlefields e tem todos, tem Resident Evil 7, tem tipo jogo AAA, assim, a rodo. Tem todos os jogos da Bethesda, Doom, os Skyrim, os caralhos, você pode só jogar. É só, você não precisa ter mais nada hoje no Brasil. Você tem um celular assim, cão, você já joga.
Call of Duty, nosso queridinho aqui. Activision anuncia novo sistema contra trapaceiros, vagabundo, Ricochet. Você não conhece o Ricochet, o ratinho? Ratinho Ricochet?
Não,
assistiu o desenho já?
Só o Pinochet, o ditador.
Não, pelo amor de Deus. Não, mano. Caralho. Não. Não, Ricochet. Pô, esquece. Sabe? Não, mas era um desenho. Era um desenho. Eu parecia agora o Silvio caindo. Oi! Era um desenho que tinha um ratinho. Mas enfim, Ricochet é o anti-cheat que promete combater trapaças com mais eficiência do que nunca. Até porque, vamos combinar. Activision, deixa eu trocar ideia aqui, ó. Chega aqui, ó. Caiu a caneta aqui, ó. Deixa eu
falar. Olha o Didi aí.
Mano, que bosta, hein, velho. Tem cheater pra caralho nessa porra. A gente ama Call of Duty, a gente joga pra caralho. Corujão, ó. Tá, entra lá, ó, twitch.tv/coqueirocast, toda sexta-feira tem corujão, fizemos no feriado aí, inclusive, tá, então, cola lá, sexta-feira, lá pelas meia-noite aí, a gente tá on, mas, eu vou te falar, cara, tem muito cheater nessa porra, eu espero realmente que esse Ricochet aí dê conta aí, o que você achou desse novo anti-cheat?
Então, é que assim, a Activision hoje ela não tem um anti-cheat igual, por exemplo, as empresas de jogos competitivos têm, né? Por exemplo, a Riot tem o Vanguard lá, que é o anti-cheat do Valorant. Aí o CS também tem um anti-cheat, e a Activision não tinha. Era só através de inspeções manuais e através de denúncia que a gente fazia, que eles conseguiam banir. Ou se o cara tivesse muito na cara dura, né? Por exemplo, porcentagem de headshot 98%. Esse tipo de coisa aí era banido. Aí o que acontece? Esse novo anti-cheat que vai vir agora, o Ricochet, ele vai ser no sistema kernel. Vocês que sabem mais de programação, vocês vão saber o que é. Que ele, ele vai ficar como um programa no seu computador. Ele só vai examinar os seus aplicativos e programas em execução quando você executar o jogo. E aí ele vai ver se tem algum outro programa junto. Se esse programa que está rodando junto ali está interferindo em alguma coisa. Que hoje não tem isso. E aí a galera tá todo mundo esperando, porque vai vir um mapa novo, né, do Call of Duty Warzone, vai vir aí o mapa do Pacífico junto com o Vanguard, que inclusive eu fiz pré-venda essa semana. E parece que o Uncharted vai ser, parece que vai ser bom. Só que, hoje à tarde eu tava dando uma olhadinha no Twitter e já vi uma notícia muito ruim, que os hackers, a empresa que faz hacking lá, uma, chama EngineOn, um negócio assim, ela já tá com o código-fonte do Uncharted em mãos, então já vazaram isso.
Já era.
Deixaram vazar o código-fonte do Uncharted pra empresa que faz os cheats. Então eu não sei até que ponto a Activision e o pessoal que tá por trás desse anti-cheater aí, eles vão conseguir se resguardar perante a esses passos à frente que os hackers estão aí. Porque é realmente um problema, e não é só o servidor brasileiro, principalmente o servidor gringo, a galera gringa, os caras grandes mesmo, reclamam bastante, mesmo. Muita gente parou de jogar por conta disso, além do jogo estar bem parado também há muito tempo. Mas é isso, vamos ver se melhora, né? Eu tô nessa esperança aí, daqui um mêsinho.
Vamos ver. O kernel é o núcleo, né? Tipo, tudo que... Sempre que, por exemplo, você liga o seu computador, a primeira coisa que é inicializada é o kernel do sistema, entendeu? O núcleo ali dele. Então, muito provavelmente, né? Tô falando aqui sem conhecer a ferramenta, mas imagino que deve ser uma parada assim, ó. O anti-cheat tá rodando antes do restante do jogo rodar, sabe? Pra realmente blindar a parada. Mas, amigos da Rede Globo, não tem jeito não, cara. Enquanto... Os caras, literalmente, os hackers, é aquele que, sabe, cutuca um ombro e tá do outro lado comendo sua batatinha, mano. Eu não sei por que eu tô com essa parada de batatinha. Pode ser também. É, bem crucífico.
É o que eles fazem no jogo, bastante. Eles comem bastante, nossa.
Exatamente. Cara, enfim. Bom, boa sorte aí, tomara que melhorem aí e venham com outros sistemas também. Próxima notícia aqui. Criador de God of War odeia jogos difíceis como Kena e mais. Tá bom. Parece que os desenvolvedores querem afastar os jogadores. Diz: rapaz, ô meu irmão, é o David Jeff, né? Provavelmente. É o David Jeff, ele mesmo. Ô David Jeff, vem cá. Tu enfrentou a última Valkyria, seu filho de uma puta? Vai tomar no olho do seu cu, David Jeff. Eu parei. Eu não matei a última Valkyria. Ia falar Valkyria.
A última.
Vai tomar no cu, mano. E aí eu vejo os caras, tipo, matando, dando, tipo, perfect, sabe? Tipo, sem tomar dano e o caralho a 4, com uns combos monstros. Falo, mano, uns caras desse, velho, os caras não trepa. Na moral, os caras não trepa. Não tem como trepar, velho.
É igual esses caras que fecha o Dark Souls, Demon Souls, essa série Souls, Bloodborne, sem tomar dano também. Os caras a mão dele já virou cheats, já, não tem nem como.
Não, você é louco, bicho. O David Jeff, o criador de God of War, declarou recentemente que odeia jogos focados na dificuldade, citando Kena, Bridge of Spirits, Metroid e Returnal. E dizem que, inclusive, Returnal nem é tão difícil assim. Como alguns exemplos. Nas palavras dele, é como se os desenvolvedores quisessem afastar os jogadores. Né? Kena, Metroid e Returnal, todos estão liderando a caminhada na direção dos jogos super desafiadores. Talvez seja a geração NES entrando para o desenvolvimento de jogos, mas eu realmente odeio essa merda. Não é uma questão de idade, eu nunca gostei disso. Entretanto, não era algo tão desenfreado. É como se os desenvolvedores quisessem afastar os jogadores, publicou no Twitter o David Jeff. Que você acha, Marquito? Você curte jogo difícil? Você acha que faz sentido?
Não, eu gosto. Eu gosto. Sempre gostei, desde mais novo. Não sei se você com certeza já jogou aquele jogo da... Caralho, tava com o jogo na cabeça. Blackthorn, do Super Nintendo.
Sim,
era difícil, velho. Era muito bom. A sensação de alívio que você tinha quando passava. Eu gosto de jogo difícil, esses jogos difícil pra cacete, igual a série Souls eu gosto. Eu gosto de Celeste. Eu consegui pegar os moranguinhos tudo lá. Difícil também. Chato, tem hora. Mas eu gosto. Eu sempre gostei de Metroid. Esse Kena eu ouvi falar, mas não joguei, né? O Kena não retorna. O Metroid eu também. Só mais ou menos. É. Mas os Ninja Gaiden antigo eu gostava. Alex Kidd.
Porra!
Joguei tudo.
Eu suei muito já com Ninja Gaiden. Nossa, eu vou falar sim. Assim, ó. Os jogos da época do Nintendinho e Super Nintendo, eles eram, de fato, muito difíceis, até por conta de limitação, e os outros também que eram feitos pra fliperama,
isso,
e
Metal
depois
Slug,
ganhavam um porte.
Contra.
É... Aí era o famoso come ficha, né? É, então aí era.
Eu fui
era
jogar
proposital.
Contra. Eu baixei o Contra no emulador esses dias aqui, o Contra 3. Maluco! Como que eu jogava aqui? Eu não sei como é que eu jogava. É muito difícil.
Eu também.
Mano. Hoje eu não consigo mais jogar.
É, não, você é louco. É coisa... ele até cita aqui jogos que são focados na narrativa. Por exemplo, Life is Strange. O próprio The Witcher 3, que, putz, a dificuldade do The Witcher 3 é muito... Se você quiser, ele pode ser um jogo difícil.
Sim.
Senão, ele pode ser um jogo muito baba.
O difícil do The Witcher é a jogabilidade, que é meio fraca, né? Isso que deixa ele meio difícil. É igual Skyrim também. É um jogo fácil, mas que a jogabilidade meio travada deixa o jogo mais difícil.
Mas eu digo assim, você tá andando. Aí você vê de um lado um afogador. Você tem, sei lá, nível 20 e o afogador nível 1. Do outro, você vê um grifo com um monte de interrogação na cabeça, uma caveira. Uma caveirinha. Já dizia Seu Madruga. Perigo. Perigo.
Perigo. Ouviram bem? Perigo.
Você vai na porra do grifo, meu amigo. Ai, que doente. Enfim, eu gosto muito de jogo difícil. Mas eu gosto mais quando a dificuldade, ela... proporciona aprendizado, que é o caso, por exemplo,
sim,
de Dark Souls, né? Ele começa difícil e depois de um tempo, quando você aprende, você pega o ritmo de jogo, o ritmo do mapa e o caramba 4, o jogo deixa de ficar tão difícil. Por exemplo, Dark Souls 3 foi um dos jogos que, assim, eu terminei, eu sempre, né, chego lá nos bosses com e chamo, evoco alguém ali pra dar uma ajuda e tal. Mas teve muito boss que eu passei sozinho, fui no braço mesmo e levei. É, diferente, por exemplo, sei lá, de Bloodborne, que também é série Souls, também é From Software.
Diz que o Bloodborne eu não joguei, né? Porque eu não tava com o PS4 na época. Mas diz que é mais difícil do que o Souls, não
é? É mais difícil. Ele é mais rápido, ele não tem aquele foco, por exemplo, da defesa do Souls, de você usar o escudo e tudo. Então o negócio é, amigo, você desvia, e desvia bem desviado, ou você toma uma lapada que você vai parar do outro lado do mapa. Mas enfim, eu dou meia, apenas meia aqui, ó, meia razão aqui pro David F, porque de fato é difícil por ser difícil apenas também não me agrada.
Isso aí também não me agrada não.
É, porém, eu quero te lembrar, David Jeff, Valkyria, Rainha das Valkyrias. Oh, vai te fuder, meu irmão. Sério. Ou Kratos, aquele cara maluco, ele toma muito Danone, velho. Como é que ele não dá um pau naquela mulher, velho? Você tá de brincadeira comigo, vai te fuder. Uma mulher com asa de galinha lá, vai te fuder. Mas enfim. Tá valendo. É, próxima notícia aqui, ó. Google, rapaz. não vou nem falar alto, porque senão vai aparecer um monte de coisa aqui. É, Fortnite. Google processa Epic Games por quebra de contrato com a Play Store. Uhum. Notícia aqui do The Enemy. Depois da Apple, é a vez da Google processar a Epic Games. Rapaz, acho que foi o trenzinho do processo e nem chamaram o nosso amigo Bruno. Faça as honras, Marquito. Dê uma lida aí na notícia.
Ó, Epic Games, Google e Apple. Um duelo de gigantes. Dessa vez, a Google processou a Epic Games por conta das compras dentro do aplicativo de Fortnite. Demorou. Alegando que a empresa violou deliberadamente seu contrato de desenvolvedor com a Google Play Store. Conforme aconteceu com a Apple e a Apple Store, a Google também removeu o Fortnite de sua loja de aplicativos em agosto de 2020, após a Epic ter decidido quebrar as regras com as quais concordou e fornecer uma forma direta de pagamento por itens digitais dentro do jogo. A Epic então decidiu levar o caso aos tribunais e tentar provar que a Apple e a Google praticavam medidas através das quais monopolizam o mercado. Agora, após o midiático caso contra a Apple no tribunal, a Epic Games terá de enfrentar a Google. O processo da Apple versus Epic já foi avaliado em justiça com um resultado favorável para a Apple, mas o tribunal acertou o argumento de que métodos de compra alternativa deveriam ser liberados, então a Apple está recorrendo essa decisão. Em seu processo, um arquivo de 43 páginas, a Google contou à justiça como a Epic ativou um código oculto similar ao que fez com a Apple em seu aplicativo da Google Play Store no ano passado, o que quebraria as regras acordadas contratualmente da Epic, levando assim à remoção do aplicativo. Segundo a Google, a Epic então deu início a uma campanha de relações públicas com a intenção de vilanizar e prejudicar o Google enquanto distraía a violação da Epic. A quote aqui para Google. A Epic violou as disposições do DDA em 13 de agosto de 2020 ao ativar seu próprio sistema de pagamento externo. Recentemente, a Apple disse que não considerará deixar o Fortnite de volta na Apple Store até que sua batalha legal com a Apple esteja completa. Então, a Epic de novo, hein? Dando uma dessa. Ela, caraca, não sei se você lembra de quando aconteceu com a Apple. Tanto a Apple quanto a Google Play Store, se você quer comprar alguma coisa dentro de jogo, qualquer compra que você faz, você tem que fazer através do Google. Então, tipo assim, você tem o Google Pay lá, o Apple Pay, você tem seu cartão já cadastrado na Google, então as taxas e tudo mais vai pra Google e aí você compra da Epic. A Epic, ela burlou isso pra você ter um contato ali direto, uma compra direta com eles. Não ter que passar pelo sistema da Google ou da Apple. E é por isso que eles estão processando e provavelmente a Google vai ganhar.
Ih, vai, rapaz, vai. Não, eles fazem um acordo, tá?
Sim.
Um acordo, né, de milhões ou bilhões, enfim. Né, vai ser uma paulada. E aí eu quero ver os advogados fazendo aquela dancinha do Backpack Boy lá depois. Enfim, mas é foda, hein, cara. Foda. É, por isso que eu digo, não confie em simulador de pedreiro.
Simulador de pedreiro. Já tira nos caras, os caras começam a bater uma laje, peraí que eu bati uma laje.
Né, tá, eu vejo vários vídeos do tipo, o cara dá um tiro, pá, aí o cara começa a bater lá a laje, começa a construir a torre lá de, sei lá, da puta que pariu.
Nossa
e
senhora.
Aí quando o cara tá lá no alto, o cara vai lá e dá um tiro na base da torre pro cara cair, velho. Eu falo, mano, como é que pode, né, velho?
Nossa senhora.
Enfim, faz parte. Eu joguei um tempo, inclusive, eu achava até...
Eu não gosto, não. Imagina isso no mobile, Robson. Já é difícil no controle, no teclado. Pensa no mobile.
É, não.
Nossa senhora.
Mas, eles... Enfim, né, eles continuam muito fortes. É, mas hoje tem muito mais concorrência, né? O próprio Call of Duty Mobile, sim, aí é forte pra caramba.
Nossa, forte.
Tem tem PUBG Mobile, tem uma porrada agora de Battle Royale Mobile aí, né?
Uhum.
Enfim. Próxima notícia aqui. Final Fantasy XIV se torna o mais lucrativo da história da série. Rapaz, informação foi revelada em publicação. Eu parei faz tempo, Marquito. Eu parei faz muito tempo. Eu parei. deixa eu pensar aqui com o coração. Eu parei. Ah, sei lá onde eu parei. Eu parei na puta que pariu. Eu não lembro. Mas enfim. Eu joguei, ó. Joguei muito o 7. Joguei muito o 8. Joguei um pouco do 10.
O 10 é bom, o 10 é meu favorito.
É, o 10 é muito bom. O 10 é bom. E aí depois, bicho, eu já não lembro mais de nada. Depois, aí eu peguei o 15, né? Peguei, sim, o 15, ele tá. Eu tenho ele aqui, não joguei até hoje. Tá.
Nossa,
aqui,
senhora.
Tá.
Eu tenho ele na minha Steam aqui também, não joguei. Peguei uma promoção boa dele, paguei 30 conto. Não joguei também.
Tá guardadinho aqui, mas.
É o tempo, né? Esse é RPG gigante, assim, né? A gente não tem muito tempo pra jogar isso.
Não, na verdade a gente tem, mas a gente gasta isso com Call of Duty. Né?
Mas
falar a verdade.
Você sabe o que aconteceu? O 11 e o 14 são online. O 14 é um MMO, praticamente. E ele tem cobrança de mensalidade, igual o World of Warcraft. Por isso que eu acho que ele deve ter sido o mais lucrativo e tal.
Foi aí. É, pode ser. Ó, aqui na reportagem diz o seguinte: uma publicação no site oficial da PlayStation Paga Nós revelou que Final Fantasy XIV se tornou o jogo mais lucrativo da história da franquia. Lançado em 2010, o título não fez tanto sucesso quando chegou no mercado, mas correções o transformaram em um verdadeiro fenômeno. Agora, 8 anos desde o lançamento de A Realm Reborn, e na véspera de sua quarta e maior expansão até hoje, Final Fantasy XIV possui mais de 24 milhões de jogadores e se tornou o título mais lucrativo da franquia Final Fantasy, um feito amplamente atribuído ao trabalho diligente de Naoki Yoshida e sua equipe. Rapaz, assim, sei lá, acho que eu tô ficando velho, mano, porque eu olho Final Fantasy e eu falo, é sempre a mesma coisa, né, bicho?
Bichos é tudo igual.
Os bichos estranhos, as galinhas gigantes, os caras com os cabelos que, puta que pariu, os cabelos BTS.
Os cabelos BTS eram foda.
Assim, é um jogo muito bonito. Todos Final Fantasy sempre foram à frente da sua geração quanto à beleza do jogo, a estética, assim. São jogos muito bonitos. Todo mundo quer soltar o Bahamut e ver o pau quebrar.
Né, é, quer... você mesmo. Até então, no 10 assim, tem o Bahamut.
É top. Mas, pra mim, acho que já deu.
Pra mim também.
Eu vou jogar o 15 em algum momento, não sei quando, mas é difícil, não sei não. Mas que bom, fico feliz aí, porque eu fui muito fã da franquia. Hoje eu já não sou mais tanto, mas eu fui. E Final Fantasy VII tá pra mim, né, entre alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Eu vou deixar você falar essa próxima notícia.
Essa daqui
você já melou a cueca já, só de
olhar. Vamos lá, Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City, um novo filme da franquia, terá 1 hora e 46 minutos de site. O longa-metragem vai se oferecer a pelo menos 3 jogos. Na verdade são 2, mas tá. O primeiro trailer de Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City, revelou que o filme adaptará acontecimentos de pelo menos 3 jogos. Se por um lado isso pode ter deixado os fãs animados, a suposta duração do longa, do longa-metragem é um tanto preocupante, realmente, já que mal serviria para contar a história de um dos jogos. De acordo com o site francês Metropolitan Film Export, Resident Evil, devido a Raccoon City, terá 1 hora e 46 minutos de duração. Por enquanto, não houve uma confirmação oficial a respeito, mas quem conhece o histórico de filmes inspirados em jogos sabe que isso está longe de ser uma loucura improvável. A prévia de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, revelada na mesma semana passada, mostrou que o filme incluirá tanto cenas da mansão Spencer quanto sequências na Raccoon Police Department, o que indica a adaptação de pelo menos 2 títulos extremamente importantes da franquia original, o primeiro e o segundo, e ainda há referência a Resident Evil Code Verônica, o que traz mais desafios para uma adaptação coesa. Levando em consideração o protagonismo de Claire Redfield no primeiro trailer, a adaptação pode acabar focando nos acontecimentos de Resident Evil 2 e destacando as cenas da mansão Spencer somente em flashbacks. É o que eu pensei desse filme. Eu acho que ele vai ser isso. Ele vai focar no Leon e na Claire lá em Raccoon City, no segundo jogo. E aí a Claire, sei lá, vai falando sobre o que o Chris falou pra ela, da mansão Spencer, que eles viveram.
Vai rolar uns flashbacks ali.
Isso. E o que falou do Code Verônica é que no trailer... Tem uma hora que eles estão assistindo um filme projetado lá, que é uma ceninha que é idêntica a uma cena que também é projetada no Code Verônica, que é a cena dos gêmeos, e que eles estão tirando as asinhas da libela lá e tal. Aí aparece essa cena no trailer. Então acho também que vai ser só uma referência. Eu acho que realmente vai ser o segundo jogo com flashbacks do primeiro. É que eles estão falando, né? Seria uma ideia bastante ousada, já que flashbacks muitas vezes são usados de maneira que destrói o ritmo da narrativa. Contudo, se é apenas especulação nossa, nada indica que será realmente o caso. Em relação à presença dos irmãos Ashford, tudo que vimos no trailer foi um vídeo curto, uma versão live action daquela famosa cutscene bizarra de Resident Evil Code Verônica, em que os irmãos Ashford parecem ser próximos demais até para irmãos, digamos. Essa muito bom. Realmente, a relação dos dois no jogo é bem doentia, bem psicose.
É meio bizarra mesmo.
Muito estranho. Mas eu tô ansioso pra esse filme, viu, Robson? Eu gostei das ambientações ali da mansão também. Spencer, gostei dos personagens, gostei das referências.
As referências.
Então,
de referência tá perfeito. Cara, o primeiro zumbi. O primeiro
isso,
zumbi
aquele
lá,
zumbi
lembro...
virou na cabeça.
Caralho, mano. Muito
o It Takes. Esse It Takes é muito...
É o It Takes.
Ele é... Entre a comunidade Resident Evil, é uma frase muito célebre, assim. O pessoal fala bastante, tanto que é a minha tatuagem aqui de Resident Evil. Essa frase.
O Hall da Mansão. Cara, não,
nossa,
tem muita coisa...
Mansão,
assim, tá perfeito, assim. Eu tô curtindo muito. Ó, sendo muito sincero... Ah, inclusive o Chris, cara. O Chris, eu acho que fez bastante sentido o ator lá do... Como é que é o nome da série lá? Umbrella Academy lá. É, eu acho que... Cara, gostei da escolha dos atores, de forma geral. O único que eu não gostei muito foi o Leon. Né,
sim, então... Ele não tem nada a ver com... A gente viu que não tem nada a ver com o Leon de verdade. Mas eu sei lá, eu não sei porque que o diretor escolheu ele. Às vezes a atuação dele convenceu o diretor.
Ser.
Pode ser que a gente... Às vezes, sei lá, o Leon tem um jeitão próprio ali, né? Ele tem um jeito assim, meio canastrão de falar, meio faz umas piadinhas.
É, ele é meio galã. Isso. E ao mesmo tempo uma mistura de galã com Star-Lord, né? Que ele faz
isso,
umas piadinhas lá, umas piradinhas.
Do nada ali no momento tenso. Então, às vezes, o ator tá. O ator fez ali uma atuação legal, o diretor gostou. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô ansioso pelo filme.
É, não, eu também. Eu digo mais do Leon porque uma das coisas que eu gostaria de ver seria um filme, né? E acredito que esse dando certo, com certeza vão ter muitos outros aí. É, um filme referente ao Resident Evil 4, cara.
Isso, esse ia ser legal, hein?
A história é bacana, a ambientação é bacana, pode reaproveitar um monte de gente de La Casa de Papel, lá gritando, mátalo, mátalo!
Um forasteiro!
Um forasteiro!
Mas, sabe o que filme? Eu tava pensando aqui esses dias, um filme que seria muito bom seria o Code Verônica, só que eles tinham que saber fazer, porque a história do Code Verônica, ela em si já referencia muito filme de terror, ela referencia Psicose. Cara, e é uma história assim que pra época do PlayStation 2 tem uma história daquela. Pra mim, na minha opinião, é o melhor roteiro dos jogos de Resident Evil. É de longe, disparado, o melhor roteiro é o Code Verônica. Tem reviravolta, e tem plot twist.
Tem cena muito de filme de ação.
É,
ali, muito
então...
pegado. Inclusive tem uma que foi replicada nos filmes lá da Mila Jovovich.
Isso,
que é
do
a
helicóptero,
cena...
né? Atirando.
Do helicóptero, exatamente.
Essa cena é
top.
Ela é muito foda. Nossa, e tem vários plot twists, tem o Wesker brigando com o Chris, dando uma mãozada nele, e tem romance, e tem o menino que morre, não, muito bom. Pra mim, o Code Verônica seria o filme perfeito pra uma adaptação, se soubessem fazer.
Não, eu vou te falar, bicho, os caras vão ter que realmente comer muito arroz com feijão, fazer tudo bem bonitinho, porque eu quero ver o Wesker lá Dragon Ball. Eu
Nossa
quero ver.
Nossa senhora, o Wesker teleportando.
Teleportando, jogando óculos pra cima, pega o óculos da... Caralho, muito top, mano.
Quer ver o Chris
mano.
Dando burro na pedra?
Pô!
Dando gancho na pedra.
Ô, esse Chris é grande, mano. Esse Chris aí dá conta, velho.
Mas acho que ele ainda precisa comer mais feijão com arroz pra derrubar uma pedra na mãozada.
Cara, eu vou te falar que, assim, de adaptação, até, assim, falando, claro, do contexto da história, enfim... Até a do 5 eu gostaria de ver, sabe?
Sim.
É, eu acho. Acho que a única que pra mim passa meio. Parece mais os filmes da Jovovich. É o 6. Né? Que o 6 realmente ele destoa de tudo.
É, pra mim é o pior jogo da franquia, da principal ali. Pra mim, seja o pior.
A única parte que presta é a parte com o Leon lá na. Quando ele tá ali na. No. Capitólio no.
Ah, sim, naquela.
Na Casa Branca, sei lá.
Morre, tá. Tal Oaks.
Enfim.
Tal Oaks,
mas o resto é bem. Mal mesmo. Mas enfim, eu tô ansioso também, eu quero ver o filme. Tô achando que ele tem 1 hora e 46, não atrapalha não.
Sim,
é outra linguagem. Se for bem editado, bem feito, aí dá pra cobrir tudo sim, dentro dessa 1 hora e 46. Até porque, como a gente tá falando aqui, talvez não é que ele tá passando pela história do Code Verônica. Não, talvez ele esteja só...
Só referencia, né?
Fazendo uma referência. Eu acho que ele vai passar pela do 1 e do 2, isso sim. Mas do 1 vai ser só flashback, não vai ser uma parada muito extensa, não. Tá de boa, tá suave. Próxima notícia aqui, rapaz. É trailer da parte final de Attack on Titan traz conflitos, muita ação e é isso. Episódios estreia em janeiro. É que eu tava abrindo aí. Episódios estreia em janeiro de 2022. Eu não vi ainda. Eu não vi esse trailer. Você viu já, Marquito?
Eu nunca vi Attack on Titan. Nunca vi
Não!
nada.
Nani!
Não, eu não vi. Eu quero ver, eu juro que eu quero ver, mas zero tempo pra assistir anime. Eu comecei Jojo, eu terminei a primeira temporada, comecei a segunda e ainda não consegui terminar de assistir.
Não, rapaz, pera, não, para. Não, pera. Pera, Marquinhos, pera. Eu tô com tontura agora até, Marquinhos. Pera. Deixa eu te contar. Ó, Jojo, por exemplo, começa a ficar bom pra valer assim na terceira temporada. Segunda eu gosto, tá? Não acho ruim, não. Mas a primeira é ruim. Vamos combinar aqui. A primeira você.
Ah, não é ruim, não. É
É,
legal, mas não
não
é a
sobrevive muito ao
obra-prima,
tempo,
não.
não. A segunda temporada é legal, ela tem umas tiradas bacanas. Eu gosto muito do Jonathan. E da terceira em diante, aí fica realmente bem, bem
Acho que
interessante.
é.
Vai melhorando assim gradativamente. Então, mas assim, Attack on Titan é aquele anime que você começa a assistir. E aí ele tem, tipo, um plot twist atrás do outro, sabe? Então ele te prende realmente. Porém, eles complicam demais a história, sabe? Chega uma hora que, ainda mais como demorava um tempinho entre uma temporada e outra, e aí eu esquecia as coisas, então quando eu chegava assim, eu, rapaz, não lembro mais nada. Não sei, quem que é gigante, esse vira gigante, aquele não vira. Agora acaba. Agora é.
Mas aí vai acabar ou acabar?
Não,
Ah, tá. Aí dá vontade de ver. Essas coisas que não terminam, eu não gosto
e não
de ver.
são muitos
Naruto
não
mesmo,
são
eu
muitos
só fui
episódios, não, viu? É de boa.
começar quando tinha terminado. Ah, o Shippuden, na verdade.
É, não.
Porque
É
falei,
igual
ah,
assim, ó, até hoje, você tá falando de Naruto, até hoje eu
tá mais
não
tranquilo.
assisti tudo nem de Naruto. Eu sei como acaba, tá, lá. Mas eu não tenho coragem de muito episódio, cara. Eu queria, por exemplo, começar.
Naruto tem que pular os filler. Não tem como assistir com os filler. É muito grande, velho. É muito tempo da sua vida que toma. Não tem jeito. Eu fiquei um ano sem fazer nada durante no meu tempo livre, só pra assistir Naruto, pra acabar tudo de uma vez. Mas é legal, o finalzinho é bom. O meio ali dá uma barriga que, nossa senhora, você não aguenta mais, você só quer passar
Não
pra
tenho
frente logo.
paciência, não. O
Mas
Attack
o
on
final é
Titan, ele
legal.
tem
O
muita
final é
coisa
legal.
positiva, ele tem uns combates bem legais, tem umas reviravoltas bem legais. Eu gosto do estilo de animação. Eu gosto muito de animes e mangás assim, né, que tem esse tema um pouco mais sério, com um pé, com muitas aspas assim na realidade, sabe? Fala mais de política ou religião e esse tipo de coisa. E principalmente que tem poucos episódios, poucas temporadas, um início, meio e fim. Eu acho ótimo isso. Tô assistindo agora, por exemplo, o Terraformars lá. Indicação do Marinaldo. Cara, belo anime, muito bom. Tem umas coisas muito engraçadas. É um anime, cara, extremamente racista. Terrível, cara. É terrível. Mas ao mesmo tempo, você vê algumas coisas legais. Ele tem qualidade assim de roteiro e tudo mais. Então você meio que releva a parada das baratas, né? Mas tudo bem. De novo, poucos episódios, tem acho que só duas temporadas, de boas pra assistir. Enfim, eu assistirei com certeza essa de Attack on Titan aí, até mesmo pra terminar. Inclusive, estou pensando em fazer, né? A data de estreia é 10 de janeiro de 2022, né? Então eu tô pensando em recomeçar tudo de novo e lá rever tudo, que aí eu chego, né,
Rever
um pouco
tudo.
mais fresco,
Ah, sim.
que eu já não sei mais quem é quem, bicho. Não, não lembro, não sei mais de nada. Aí é foda.
Ah, isso é foda. quando fica muito tempo sem assistir as coisas, assim. É igual Stranger Things, mano. Stranger Things vai voltar.
Não,
aí,
e tem umas paradas no Attack on Titan que, assim, ah, o cara é bonzinho. Aí você descobre que a galera do mal não é tão do mal assim. Aí você descobre que os caras que são bonzinhos também não são tão bonzinhos assim. Aí o cara que era bonzinho e era do mal voltou a ser bonzinho, mas agora o lado bonzinho é do mal. Aí você fica, mano, tipo, né? Você fica, né, meio gifito de outra volta, assim, né? Tipo...
Ah, não.
Tô entendendo, não, essa porra. Mas enfim, é um belo anime. Assistam que é excellent. É, próxima notícia. Ela não morre mais. Aqui, ó. Jovem Nerd, notícia do Jovem Nerd. Round 6 bate recorde e se torna a, aliás, né, a Magazine Luiza compra nós também. Round 6 bate recorde e se torna a maior série da Netflix.
É, compra mais, pode comprar.
Confirmou que produção superou os números de Bridgerton. Olha aí.
Eita, porra.
Eu nem assisti, nem quis. Não gosto de coisa de época, assim.
Que é bem ruim, Bridgerton.
Mas está confirmado. Após muita expectativa, a Netflix confirmou que Round 6 se tornou a maior série já lançada na plataforma. Segundo a empresa, a produção coreana foi vista por 111 milhões de contas nos últimos 28 dias de lançamento. E aí você pensa o seguinte, Marquito. Aqui no Brasil, cada uma conta equivale a, tipo, a uma rua inteira. Caralho, foda. Superando o recorde de Bridgerton, vista em 82 milhões de lares no mesmo período. Ou seja, isso é, né? 111 milhões até agora. Esse é um número que vai continuar crescendo, né? Enfim, eles fizeram um tweet aqui, né? Engraçadinho, engraçaralho, igual o pessoal da Netflix costuma ser. É, não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou Netflix. A Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos, meu irmão. O que você acha, Mark?
E você viu que... Eu achei... Amei a série, né? Eu queria ter participado do cast, gostei muito da série, tá, e a gente virou amarradão aqui. E acho que fez muito sucesso aqui no Brasil essa série. Acho que fez mais sucesso aqui do que no resto do mundo. Tanto que você viu que... Você, acho que foi você que mandou até no grupo. Eles cantando pagode.
Uh-huh,
os coreanos lá do Theo Lateo. É muito bom, eu mandei aí, mas tá tocando agora. Isso é muito bom. Tá tocando Pericão, velho. Você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Talvez a gente se perde pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim tu que adeus. Melhor eu ir tchau. Melhor o final. Melhor assim. Olha
esse cara, pra quem não sabe, aproveitando, temos cash aqui sobre Round 6, tá? Então,
quero cash 82.
82 tá bem recente, quentinho aí. Cash ficou maravilhoso, tá? Com companhia aí da Ludo Pottercast, o Ed que não é nosso Ed, o Bruno, enfim, foi bem legal, bem bacana aí. E, cara, falamos muito da série. Realmente, a série foi maravilhosa e tá merecendo toda essa vitória aí. E esse retorno triunfal da Netflix, rapaz. Que bom, que bom. Fico feliz com isso. Espero que venham mais temporadas. Espero que não caguem igual cagaram em La Casa de Papel, tá bom?
Nossa Senhora.
Eu vou continuar assistindo porque eu tenho que treinar meu espanhol, mas, enfim.
Ah, eu tinha te falado que tava voltando, né, a Netflix. Vai ter a última parte aí de La Casa de Papel em dezembro agora também, 5 de dezembro.
Rapaz, eu vou assistir porque eu tenho uma parada de fechamento, sabe? Eu começo uma coisa, eu tenho também que terminar. Porque senão é brabo. Mas enfim, eu fico... Tô meio assim com La Casa de Papel.
Mas Robson, uma pergunta sobre Round 6. Você já pintou seu cabelo de rosa?
Rapaz... Ainda não, mas ele, meu cabelo tá grande, inclusive. Ele tá, acho que no tamanho ali do nosso do protagonista. Então acho que dá pra fazer aquela pintura, hein?
Você acha? Se você não pintar o cabelo, você vai pintar o bibimbap?
meu, deixar meu bibimbap rosa é um convite, né? Isso é um convite.
Só quem ouviu o cast vai pegar essa.
Sim, exatamente. Portal da Coreia, tô esperando o patrocínio ainda, viu? I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Próxima notícia aqui, também do Jovem Nerd. Anime de Cowboy Bebop ganha data de estreia na Netflix, plataforma em versão live, trabalha em versão live action do anime. Rapaz, eu tô muito ansioso por essa porra, bicho, na moral. Eu falei já, acho que eu falei inclusive no nosso Ultimate, como é que era o do
Animes Fight.
Ultimate Anime Fight, exatamente. Porque pra mim Cowboy Bebop é um dos melhores animes já feitos, assim, ele é fantástico, ele é atemporal, inclusive, se vocês assistirem hoje, é óbvio que a qualidade da animação é simples, né, porque ele já tem alguns aninhos aí, mas ele é simplesmente fantástico. O anime em si, né, ele, os 26 episódios vão chegar aí na Netflix no dia 21 de outubro, né? E aí também vamos ter o filme em breve. Cara, você assistiu o Cowboy Bebop, Marquito?
Não, eu não assisti também. Acho que passou da minha época, assim.
Não chegou em mim, Cowboy Bebop. Ele é muito velho.
Mas é que assim, por exemplo, Cavaleiro Zodíaco, é mais ou menos ali da mesma época. Eu assisti. Mas o Cowboy Bebop, como não tinha... Acho que não devia ter na TV aberta, não sei. Não chegou em mim. Eu sempre ouvi falar de longe, assim, mas eu nunca tive chance de assistir. Então
não, na verdade, ele chegou a passar na Manchete, se eu não me engano.
Não, pô, Manchete acabou antes de eu nascer.
Então tá explicado.
Não tinha nem como eu ver.
Enfim, ele chegou a passar assim, não sei se foi na Manchete ou na MTV e tal, mas realmente faz muitos anos. Eu era criança, bicho, então.
Nossa senhora.
Não, você não pegou, não. Mas assim, e ainda assim, pra época, ele é um anime com um tema realmente mais adulto, discussões mais adultas e tal. E a molecada queria ver o quê? Queria ver robô gigante se espancando. Queria ver Yu Yu Hakusho, né? O cara dando tiro com o dedo lá, enfim. Cavaleiro do Zodíaco, né? O Shun lá abraçado. esquentando o Yoga com o cosmos dele. Enfim.
Shiryu amigo.
Shiryu amigo. Bate uma pra mim. Enfim, então... Eu acho que realmente vai ser uma oportunidade de ouro pra quem não pegou, né, Cowboy Bebop, não acompanhou. Primeiro, assistir aqui o anime dublado.
Tem 26 episódios?
Só 26.
Ah, eu vou assistir então.
E o episódio curtinho, rapidinho. Tem os episódios, assim, todos. Quase todos, né? Se conectam, mas você pode ver que assim, a maioria é um arco fechadinho, então é bem, bem bacana, assim, você dá pra assistir meio que em qualquer ordem, mas obviamente se você assistir na ordem correta vai ser melhor, porque ele conta uma historinha do início ao fim que faz bastante sentido. Mas muito legal, cara, muito legal. Uhum. Tô muito ansioso aí pelo anime dublado e também pelo filme. Maravilha.
Maravilhoso.
Próxima notícia aqui. Caralho, Marinaldo. Pelo menos pede pra Magazine Luiza mandar, sei lá, um Benjamin aqui pra mim, cara. Às vezes eu tenho que ligar duas tomadas.
Benjamin?
O T, o famoso T.
Ah, o T. Ah, é. Tem uma galera que chama de Benjamin. Mano, Benjamin. Zero sentido, Benjamin.
Eu também não sei, não, não faz sentido. Mas tudo bem, tem muita coisa na vida que não faz sentido. Amigos cariocas, por que caralhos uma porção de frango fatiado ou de peixe fatiado chama gurjão? É um gurjão de
gurjão.
Frango.
Gurjão. Mano, gurjão de peixe. É tipo uma onomatopeia pra vômito. Gurjão. Não é? Nossa senhora.
Fuck gurjão, mano. Pelo amor de Deus.
É igual o Sul chamar o pão de cacetinho, velho. Vai tomar no cu, eu perco toda vez que eu uso. Me vê dois cacetinhos pra viagem.
Cara, eu só consigo pensar em Hermes Renato. Tipo, o cara, tá bom! Dando duas porradas no cara. Pá, pá.
Tomar no cu, caralho. Dois cacetinhos.
Puta merda. Oh, próxima notícia. Macaulay Culkin diz que não estará no reboot de Esqueceram de Mim no Disney Plus. Oh, que surpresa. Por que será? Mó cara de nóia do caralho, Macaulay. Se liga, mano. Faça as honras, Marquito. Leia essa daí.
Ah, a Disney deu... Macaulay Culkin disse que não estará no reboot de Esqueceram de Mim no Disney+. Plus. O novo filme será protagonizado por Art Yates. A Disney deu início à divulgação de Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar. Nossa, que nome horrível, Disney, pelo amor de Deus. Reboot do clássico filme de 1990, com o lançamento do primeiro trailer e poster. Foi natural que muitos fãs se pegassem perguntando sobre Macaulay Culkin, protagonista do filme principal. Mas para a tristeza do público mais antigo, o ator confirmou que não estará na produção. Ele foi ao Twitter para esclarecer a questão e desejar sucesso à equipe do novo filme. Ah, ei pessoal, apenas um aviso, eu já estou recebendo muitas perguntas sobre isso e eu não estou envolvido no reboot de Esqueceram de Mim, mas desejo toda a sorte aos envolvidos. Assim como no filme original, o reboot mostra Max que foi deixado em casa durante uma viagem de família. Assim, ele precisa proteger do lar Jeff e Pam, dupla que quer roubar uma antiga herança. Esqueceram de Mim será... lançado dia 12 de novembro. É, zero ansioso pra esse filme.
Uhum.
Esqueceram de Mim em antigo, já tá bom demais, não preciso de novo. Mas é que o povo agora, eles estão querendo muito, todo mundo nos reboot, nos filme novo e tal, quer que ponha os atores antigos tudo. É igual no Aranha-Verso aí.
Sim.
No Homem-Aranha 3 aí. O povo tá que tá porque vai ter os dois Homem-Aranha antigo. Na minha opinião, acho que não vai ter nada disso. Acho que eles estão. O hype vai ser à toa. Espero que tenha, mas eu acho que não vai ter. Mas é isso, eu gosto muito do primeiro filme, dos dois primeiros, na verdade, do Esqueceram de Mim. São muito bons, mas não, com certeza não vou assistir esse próximo.
É, eu talvez assista quando eu tiver sem ter o que fazer, sabe, meio de curioso, assim, e tal. Mas não, assim...
Se jogar três partidas, né?
É, eu acho... Primeiro, eu acho que a Disney tá perdendo uma oportunidade de ouro, porque... Sabe quem, o que eu faria com o Macaulay Culkin? Eu colocaria ele pra ser o bandido magro lá dos Sticky Bandits, Sticky Thief, sei lá, o bandido grudento. Enfim, é, ele, porque tem um gordinho e tem o magrinho. Ele pode ser o Magrela, mano. Ele tá com uma cara de bandido, de nóia do caralho, cracudo. Entra pra roubar a sua TV, pô. Levar seu computador. Porra,
mas eu achava que se você fosse pra ele aparecer, tinha que ser só tipo uma pontinha, sabe? Só um... aparecer ali pra falar alguma coisa com o menininho, sair, uma coisa do tipo.
Sim,
é, legal ele no filme todo. Eu não sei nem o que, é que ele tá fazendo, o que ele fez, né, nos últimos anos aí.
Cara, não sei. Eu sei que ele parece que ele tinha uma banda. Você acha que ele tinha uma banda de rock, uma parada assim? É, enfim, esse Art Yates aí, ele tava no Jojo Rabbit, que eu não assisti até agora.
Então, eu também ainda não assisti o Jojo Rabbit.
É, o esse reboot
O Macaulay Culkin é podcaster. Podcast.
Esse rapaz. Lambda, lambda, craque. Muito bem, Macaulay. Tô brincando. Macaulay, ele teve uns problemas com droga, mas ele tá recuperado hoje, né? Hoje ele tá de boa e tal. Mas é que ele tá recuperado, mas ele continua com a cara de nóia da porra, meu amigo. Enfim, é, esse Art Yates aí fez só Jojo Rabbit, então também é um menino que não tem muita experiência, não. Enfim, né? Mas... sei lá. É... né. Não me apeteceu, não. Também não curti muito, não. Enfim. Patience. É... outra... caralho. Ô, Marinaldo! Sai do Jovem Nerd, caralho. Produtora comandada por Eli Wood fará reboot de filmes do Zé do Caixão, eita, meu irmão. Porra. Olha aí.
Zé do Caixão já morreu?
Morreu? Não sei. Acho que sim. Eu acho que sim.
Será?
É, vamos ver aqui a notícia. Ó. De acordo com o Screen Daily, a produtora Spectre Vision, fundada por Eli Wood, pra quem não sabe quem é Eli Wood, é aquele menino que foi queimar o anel. É o Frodo! É o Frodo, gente. É o Frodo. Calma.
Quem mais tava queimando o anel na última
podcast?
Ah, era Margot Robbie.
Era Margot Robbie. Margot Hobbit. Margot... Ai, caralho. Margot Hobbit. É, ao lado de Daniel Noah e Joss Whedon, né, a produtora aí dos três, eles, enfim, fecharam um acordo para fazer um reboot em inglês do Zé do Caixão, personagem icônico do cinema brasileiro.
José Mojica
Marins. É, a negociação foi feita pela empresa do Reino Unido, One Night Films, que detém os direitos da biblioteca do personagem. A ideia da empresa é oferecer uma versão mais moderna e acessível do personagem, fiel ao público do Zé do Caixão, mas apresentando este universo para um público novo e mais amplo. Aí eles falam que o Zé do Caixão é um bicho papão único que merece ser reimaginado para a cultura contemporânea. Estamos ansiosos para criar uma nova produção que capture a arte sombria e singular criada por José Mojica Marins para os dias atuais, afirmou Noah, um dos fundadores da empresa, confirmando o projeto. Você imagina o gringo falando "You! I love you! If you don't watch the movie today, the water
today
of your shower will become maxed." É, porra, cine trash, cara. Cine trash.
Ah, eu não...
Ah, você não assiste...
Era assim, 96, pô. Não isso, não. A única coisa que eu lembro do Zé do Caixão era que a minha mãe falava: você vai cortar essa unha, senão você vai ficar igual o Zé do Caixão. Eu não entendia, porque eu não sabia quem que era Zé do Caixão quando eu era pequeno.
Você é louco.
Aí eu cortava a unha.
Não, ele era assim: ele tinha lá o Cine Trash, né? Que passava na Band. Era um programa que ele passava lá os filmes de terror. E ele era meio que um apresentador, então ele começava falando um pouco do filme, e ele sempre fazia alguma frase assim do tipo: você, todos vocês, se vocês não assistirem o filme do Cine Trash de hoje, na hora que você for tomar banho, a água do seu chuveiro vai virar ácido e vai derreter toda a pele da sua cara. Tipo, nossa. Era trash, né, mano? Era trashão, mas era bem legal. Cara, eu acho muito foda isso, porque o Zé é um ícone, assim, do terror mundial, né, cara? Ele é reconhecido mundialmente aí.
Sim.
Ele tinha, né, um acervo de filmes de terror aí, B, muito grande. Enfim, eu acho que vai ser bacana, vai é um jeito. Sim. De... reviver aí. Inclusive, eu tava lendo e eu não sei se ele faleceu ou não. Deixa eu ver aqui.
Morreu em 2020.
Morreu em 2020. 19... Faleceu. De broncopneumonia.
Uma coisa aqui: o diretor desse filme, desse projeto, é o Lex Ortega, esse diretor roteirista. Esse Lex Ortega, ele fez dois dos piores filmes que eu já vi na minha vida, não pior de ruim, de tipo de perturbador. Que é o Animais Humanos, que é um filme bem pesado, muito pesado, principalmente pra quem gosta de bicho. E o filme que chama Atroz, que é considerado um dos filmes mais perturbadores da história. E são filmes, assim, um terror bem pesado, eu falo escatologicamente falando. Só tem muito gore, tem muito sangue.
Eita.
Um negócio bem, bem, bem pesado mesmo. Muito pesado. Ao nível de Santa Pé Humana e Serbian Movie, esse tipo de coisa.
Eita ferro! Aí é brabo.
O negócio é feio.
Entendi. Bom saber. Bom, então parece ser interessante aí, parece que vão ver coisa boa.
Que clima gostoso, Jamaica. Que lugar maravilhoso.
É, vejam só, que é isso. Esse lugar é um paraíso.
Eita, paraíso bom, compadre.
Adoro Jamaica.
Chegamos, Marquinhos.
Adoro.
Chegamos na hora dourada. Rapaz,
Golden
e não é...
Hour, Golden Shower?
Golden... É isso que eu ia falar. Não é porque tem alguém mijando na sua cabeça, não. É porque é a nossa notícia gold. Cara, eu vi, inclusive, eu vi já esse vídeo e o vídeo é...
Eu também já vi.
É muito bom, cara. É muito bom.
É bom demais.
A Ubisoft, ela manda bem aqui também. É o Chan invade a ilha de Yara em canção temática para Far Cry 6 Ordinária. Com Padre Washington e Beto Jamaica se unem para derrubar um ditador com muito swing. Ah, não, mano. Depois de invadir a selva e o Havaí, a banda El Chan chegou a Yara. Esqueceram do Egito, caralho. A ilha que serve... Tem o Egito, tem o Japão. Caralho, eu acho que, tipo, é o Chan. É tipo o cenário de Street Fighter, tá? Eles vão passando. Vão passando pelo mundo inteiro, tá ligado?
Essa é a mistura do Brasil com ele.
É, caralho. Chegou a Yara, a ilha que serve de cenário para o game Far Cry 6. Né? Aí, divulgado pela Ubisoft nesta quinta-feira, o vídeo mostra com o Padre Washington e Beto Jamaica chegando à paradisíaca ilha. Mas ao invés de curtir as férias, a dupla e as novas dançarinas precisam lidar com o conflito e misturar swing com porrada para derrubar Anton Castilho, um ditador que não tá com nada. Meu Deus do céu. Rapaz. Oh, não, olha que maravilhoso isso daqui. Além da performance, né? A canção é o Chan Yara, tem letra dos Castro Brothers, né? Marcos e
Matheus. Eu vi isso aí do...
Muito legal. Da,
dos, cara. Dos irmãos lá, o Marcos Castro e o Matheus Castro.
Muito legal, bicho.
Não, muito bom.
O melhor de tudo é que faz até referência. Porque a parada do Far Cry sempre é os bichos, né, mano? É os bichos que... Você tem que caçar os bichos também te atacam toda hora e tal. E alguns dos piores bichos da série é o Ratel, que é um bicho desgranhento lá, os ursos e jacaré. E aí, pô, jacaré, uhum. É o Chan, né?
Nossa senhora.
Fez todo sentido aí. Enfim, ele saiu da turma do Didi e foi pra Yara. Olha que beleza. Caraca, bicho. O que você achou, Marquito?
Achei bom demais. E o vídeo bom que tem. No meio do vídeo tem os dois, o Chan dançando assim, aí tem as mulheres dançando, aí quando ele passa os caras correndo, atirando no outro, aí vem o crocodilo, aí quando ele sai até o cachorrinho lá, o chorizo, que é o cachorrinho que anda de cadeira de roda passando, é um negócio muito apocalíptico que tá acontecendo ali, é bom demais. Aí tem o culpado de Washington, falando, vai dar nada. Muito bom.
Boa, bicho.
Tô
não,
ouvindo ela aqui e ela vai estar tocando em loop, né? No final do sketch.
Eu só acho que as dançarinas estão muito comportadas, porque eu vou te falar aqui, né? Pô, eu cresci nessa época, eu cresci aí, né? Eu já era um jovem mancebo aí na época que o Chan tava voando, anos 90. E, bicho, nos anos 90 era Carla Pérez, primeiro foi a Carla Pérez e a outra, a morena lá, Débora alguma coisa, aí depois vieram as duas, como é que era o nome delas mesmo? Sheila Carvalho e Sheila Mello, exatamente.
Você
é louco, rapaz. Dor de cabeça isso daí, meu Deus.
Mano, esse refrão fica na cabeça, Robson. Prepara, mostra a cara, minha joia.
Mostra minha joia rara. Mostra a cara. Opa, mostra minha joia rara, não. Mostra minha cara, joia rara. Thanos ficou puto agora. Thanos ficou puto.
Minha joia rara, meu bimbibata.
É, enfim. eu acho que as dançarinas estão muito vestidas para o Chan, mas tudo bem, é o Chan 2021, politicamente correto. A que tá de shortinho tá até com uma blusa amarrada na bunda, do tipo, cara, eu sei, compadre Washington, eu sei, você é meio safado. Melhor cobrir a bunda, esse velho tarado aí. Tá certo, moça. Enfim. Você curte Far Cry, Marquito?
Gosto muito. Joguei todos os 5. Eu até terminei os 5 tem muito tempo, não. Porque eu deixei pra jogar ele depois que tivesse tudo certinho. Mas os 6 ainda não comprei.
Eu só não joguei o da PP Neném.
Qual que é o da PP Neném? Ah, tá, o New Dawn.
só esse que eu não joguei mesmo.
Ele é uma sequência direta dos 5, né? Porque
ele é pós-apocalíptico.
Acaba o mundo lá, as bombas, e aí elas aparecem depois. Mas eu quero jogar esse 6, tô vendo gameplay aí no YouTube, a galera jogando, e parece que tá bem legal, muito da hora. Eu quero jogar, eu adoro Far Cry, é muito bom.
Não, eu quero também, tô bem a fim de jogar o 6, até porque o Anton Castillo, que é o inimigo aí...
Ele é
vivido pelo Giancarlo Esposito. Então,
pra variar, os vilão foda, né?
Muito, muito. Eu acho que deve estar top o jogo. Inclusive, ouvi já falar muito bem. Mas espero poder jogar em breve aí. Ainda mais.
Tem muita coisa pra jogar, né?
Será que em algum pedaço do jogo vai estar tocando num radinho o Chan?
Nossa, imagina, meu sonho, velho.
Muito foda.
Nossa,
se tiver lá. Ai, o Dinária! Ah, não sei o que. Porra, você que faz. Muito bom.
Eu gosto muito.
É isso, Marquito.
É isso, batemos ponto.
Batemos ponto, então. Rapaz, então conte aqui para os nossos queridos ouvintes aonde eles podem encontrar o Coqueiro Cast.
Claro, ó. Você pode encontrar o Coqueiro Cast em qualquer agregador de podcast. Só digitar Coqueiro Cast com o termo no final que você vai achar a gente. Ele deve ter aprendido a escrever podcast, tem 1 milhão de podcasts por aí. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, Cashbox, todos esses agregadores, só digitar Coqueiro Cast que a gente aparece lá. Tem cast novinho de Round 6 aí, a série acabou de sair, a gente também acabou de lançar um cast gigante e muito bom. Recomendo o pós-crédito desse cast, que tá muito legal. A gente tá também com @ Coqueiro Cast no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente é um pouquinho mais ativo no Instagram do que nas outras redes, mas tamo aí, tamo em todas. twitch.tv@coqueirocast, você pode estar assistindo as nossas lives lá. Tem salva, várias lives estão salvas lá. A live do blog tá salva, todos os corujões estão salvos, tá tudo salvo. Além disso, você também pode ir em anchor.fm/coqueirocast/suporte. Você pode dar um dinheirinho pra gente ali pra ajudar, né? A melhorar tudo aqui. E você pode também mandar um e-mail pra coqueirocast@gmail.com pra dar sugestão de tema. Pra poder mandar a gente ir comer o bibibap do Robson, tudo.
Você pode mandar... rapaz, pera aí.
No e-mail pra gente aí. E eu acho que é isso, né, Robson? Tem mais coisa que a gente tá aí.
É isso aí, TikTok. Bom, manda um e-mail TikTok, pra gente aí no Gmail.
Ah, o Bocoqueiro Cast no TikTok, cara.
Segue a gente lá no Twitch. Se inscreve no canal lá.
Pera aí, ô Robson. É o seguinte, vamos lá. Você tá falando isso há muito tempo e eu tô sempre ouço na edição, preciso corrigir. Não é no Twitch, é na Twitch, é igual a Netflix.
Rapaz.
Na Twitch é a.
E não pode ser ne Twitch?
No Twitch.
Lê Twitch.
Lê Twitch. Mas é que me dá um nervinho. Quando às vezes você fala no Twitch, na.
Mas eu fico confuso, juro, eu fico confuso, rapaz. Ordinário.
São muitos.
Tá bom, tá valendo. É isso, gente. beijo, um queijo pra vocês e até semana que vem.
Tchau.
唯一平等 wasting no more kickoff なるダンスルまでの real the illest いただきしようゴー、yeah. 誰かの予想軽々超えて遥か向こう I've done it あれもこれもそれももしダウンしても up して on and on、東京 hell got a paradise そりゃ勝ち取るまでなら gotta fight 今さら柔らかけできるわけねえだろぶちかもせん頭の中から現実に変換していく綿密に眠らずアクション lady すぎこの life が生み出す現実編It's for real, that's how you make me feel Gotta beat this, don't be in love Pick up with the time, got my understand Nobody can hold me down I won't give up fight in my life Cause my life is living for love I won't give up fight in my life Standing over me one time
Acabei de ver uma imagem muito boa aqui, mano. Espera aí, deixa eu mandar. Desculpa, tava scrollando no Facebook. Eu aprendi
com quando o guitarrista prepara.
Bom demais.
Que bosta, mano. É, manda no grupo do Warzone, porque é piada que os velhos se racham até história hemorroida. Aí, essa foto.
Não, peraí. Aí o cara respondeu isso aqui, ó. Mandou essa foto e falou assim, ó. Esse é o maior solo de guitarra que eu já vi. Ai, meu Deus do céu.
Cara, perfeito, mano. Perfeito. Ai, caralho.